Let's go, girls! Voltamos com mais um episódio do nosso podcast Meninas Nerd. Conteúdo nerd feito por meninas para todos os públicos. E dando continuidade à nossa saga de 100 animes para ver antes de morrer, vamos embarcar em uma viagem no tempo, até precisamente o ano de 2004, quando o anime Beyblade invadiu a TV brasileira. Vem comigo! O termo Beyblade voltou a ganhar repercussão nacional quando Jade Picon utilizou a expressão girando tipo Beyblade para falar de sua falta de posicionamento no começo do jogo do BBB22. E para melhorar ainda, Dona Nayara Azevedo chamou Jade Picon de Beyblade no jogo da discórdia. Vamos soltar aí o áudio para vocês ouvirem.
Comprometeu nosso Beyblade.
E foi a partir deste episódio memorável que as pessoas começaram a buscar novamente o que significava o termo Beyblade, e veio à tona este anime maravilhoso, e que não é por causa de BBB que está na nossa lista, mas sim porque é um anime que vale a pena você ver antes de morrer. Então, gente, o mais interessante é que toda essa história do anime, ela começou bem despretensiosa. Foi uma empresa no Japão chamada Takara que não conseguia vender os seus produtos. Takara, não é trocadilho, mas se ligou, né? Takara não conseguia vender. E aí o diretor de marketing teve a brilhante ideia de chamar o grande escritor e ilustrador Takao Aoki para criar um produto, um mangá, um anime que fosse baseado nos brinquedos que eles já tinham produzido, para fazer com que esse brinquedo se popularizasse. Aí o gênio Takao Aoki criou essa série espetacular que levou os brinquedos Beyblade, elevou eles a um patamar altíssimo, tanto que são vendidos até hoje. Foi a melhor estratégia de marketing que uma empresa poderia ter. Uma empresa falida igual a Takara teve a estratégia de marketing perfeita.
É que tipo, tá, era da hora o brinquedo. Era da hora. Tacava o peão, batia nos outros, etc. Saía faíscas, parada toda, show. Mas já o anime, pô, o anime sobre batalha de peão, pô, eu preferia assistir Pokémon, Digimon 4, Yu-Gi-Oh! Era muito mais emocionante, prendia legal do que Beyblade. Beyblade, pô, pra mim na época era tipo Naruto.
Peguei a época da Beyblade, mas não surfei nessa onda, entendeu? Eu não gostava de Beyblade, não. Via um desenho ou outro de vez em quando que tinha, né? Aquele desenho da Beyblade, sem nem falar o nome. Mas eu nunca tive lá aquele brinquedo, não. Sempre achei meio chato.
E é isso, eu não vou colocar aqui vários áudios, porque eu acho também que já ficou claro. E o que eu consegui entender disso tudo é que mesmo as pessoas que não gostam, elas sabem do que se trata. O que prova que foi uma febre nacional. E todos que viveram nessa época dos anos 2000 tiveram esse contato e lembram até hoje o que é Beyblade. Então, realmente foi um sucesso. E agora nós vamos falar com alguém que viveu e gostou, né? Porque a gente não vai falar aqui só dos haters, apesar deles serem importantes, porque falar mal também divulga. A gente vai falar com alguém que gostou, que viveu essa época de uma outra forma. E eu vou colocar aqui para vocês o depoimento do Cochito. Bom, a gente está aqui agora com o Cochito, que vai falar a experiência dele com o Beyblade. Então, Cochito, fala pra gente aí, o Cochito Games, aliás, o pessoal quiser procurar na Twitch, depois ele vai deixar o arroba aí pra vocês. O Cochito, fala aí, você pegou essa época do Beyblade, como foi a sua infância com o Beyblade?
Cara, aqui no Brasil pegou muito, né? Pegou muito o Beyblade no Brasil, principalmente por causa da parada do peão que a gente vivia aqui. Então, quando veio o Beyblade, foi uma parada que chegou e fez muito sucesso, né? A galera que tinha menos condições financeiras pegava, roubava a tampa de detergente e fazia Beyblade.
Clássico Beyblade de tampa de detergente, quem nunca?
Muito clássico, né? Muito clássico. Aí pegava... Eu cheguei à época do try hard, né? Que você pegava ferramenta lá do teu pai, uma porquinha lá, colocava dentro da Beyblade pra você poder destruir a tampa de detergente do adversário. Era muito louco.
Os mais burgueses gastavam aquela grana comprando as Beyblades importadas, mas os pobres não ficavam para trás.
É, com certeza. Tinha uma galera na escola que... Eram os grupinhos, né, cara? Tinha uma galera na escola lá, o mais que tinha mais grana, já levava aquele famoso torneiozinho, já levava lá e brincava. A gente ficava, caramba, que louco. Era incrível. Foi uma época que marcou a nossa infância, né?
E o legal é que o foco do Beyblade acabou sendo o brinquedo em si, né? O anime, eu vejo poucas pessoas falando sobre o anime. Mas assim, você teve alguma experiência com o anime? Você assistiu realmente o anime? Ou foi daqueles que só via pelo jogo mesmo, gostava mais de brincar com a Beyblade do que assistir o anime?
Não, com certeza absoluta eu vi esse anime. A gente chegava na escola, né, correndo pra ver TV, se eu não me engano, passava na antiga, tadinha, que triste, mano, bateu a bad, a TV Globinho, passava na TV Globinho e a gente assistia, cara, só que assim, pegou mais na diversão da brincadeira, né, mas o Beyblade, assim, acho que foi, atingiu todas as crianças, só que ninguém acompanhou uma história em si, a gente ia lá, assistia, achava legal, mas queria saber era de brincar, a verdade é essa.
Aliás, aproveito aqui para deixar o meu repúdio, minha nota de repúdio para a TV Globo, tá? Por ter acabado com a TV Globinho, foi o maior erro de vocês, acabaram com o Brasil quando vocês resolveram extinguir a TV Globinho. Então é isso, né, gente? O Luiz falou, o Luiz MP2222, que o negócio dele é com o Pokémon. O Pokémon, inclusive, vai ser o tema do nosso próximo podcast, tá? O Pokémon, ele foi o grande concorrente da Beyblade no Brasil porque passava na mesma época, 2004. E aí a gente vai falar sobre a versão clássica do Pokémon no nosso próximo episódio. Mas obrigado aí, Cochito. Vou pedir pra você deixar o seu arroba, o pessoal quiser te seguir, acompanhar seu trabalho lá pela Twitch, faz como?
Então, lá na Twitch você vai procurar o Cochito, tá? É simples, é UCOCHITO, simples, o Cochito. Lá no Instagram é o Cochito Games, lá dá uma procurada, lá a gente posta coisas sobre as lives, coloca conteúdo gamer, notícia, meme. E lá você consegue acesso ao nosso Discord, tem uma galera mais unida, escuta música e assiste filme junto. Enfim, é uma comunidade bem acolhedora aí. Se quiserem participar, fecha com a gente o Cochito. Valeu!
Então é isso, pessoal. Você que tiver dúvidas, sugestões sobre o nosso podcast, deixa aí nos comentários que a gente vai sempre estar interagindo com vocês. Fui! Bom, já falamos sobre o anime, os motivos para a sua criação, conversamos sobre os brinquedos, falamos com fãs e até mesmo com haters sobre essa obra que é o Beyblade. E agora chegou aquele momento de entrar de cabeça, mergulhar na história e saber sobre o que falava esse anime. E você que não gosta de spoiler, não quer saber como era a história, vai ver depois com calma, eu já agradeço você ter ouvido até aqui. Se quiser, pode pular essa parte. Tá tranquilo, tá favorável, é isso. mas você que quer saber um pouco mais, quer aguçar sua curiosidade, e você que viu e quer relembrar, a gente vai falar um breve resumo sobre o que foi o Beyblade, a história clássica, tá? Porque tem várias versões, mas a gente tá preso aqui na história clássica do Beyblade. Então, você que ouviu até aqui, continue conosco nos próximos episódios, compartilhe se puder, ou se quiser também, né? E você que vai continuar ouvindo, espero que goste desse pequeno resumo preparado para os fãs de Beyblade, para relembrar os momentos gloriosos que passava na TV Globinho. Tchau, e é isso aí, pessoal. As Beyblades, de certa forma, carregam a honra das famílias e, por isso, ser bom em Beyblade é mais do que um orgulho infantil. É um sonho de muitos que desejam se tornar famosos e conhecidos como o campeão mundial de Beyblade. Já deu para perceber que as coisas por lá são bem sérias com relação às Beyblades, não é mesmo? Mas isso nem é tudo. Algumas Beyblades ainda possuem o poder das Ferbits, seres mitológicos e muito poderosos que vivem dentro das Beyblades e se libertam durante os confrontos entre os peões para dar uma ajudinha na batalha. Ter um Beyblade com Ferbit é sinônimo de ser um campeão, já que os poderosos seres não deixam pedra sob pedra e detonam os adversários que vêm pela frente. E como o que vale em Beyblade é o que o vencedor é o dono da Beyblade que continuar rodando quando todas as outras param? Um Ferbit pode garantir que todos os outros parem de rodar rapidamente, enquanto sua Beyblade continua rodando e rodando. Nesse contexto, temos o garoto Tyson, que, como toda criança comum, ama Beyblades e sonha em ser um campeão. Bom, ele já tem um grande talento com a coisa, mas o que ajuda muito é que sua família tem uma poderosa Ferbit, o Dragon, um enorme dragão azul. Com ele, dentro de sua Beyblade, Tyson se destacou no meio dos Beybladers. Ele participou de um torneio no Japão e se consagrou como campeão, derrotando até o grande favorito Kai. Porém, os dois se uniram após o torneio e juntos com Max, Ray e Kenny, eles se tornaram os representantes do Japão no torneio mundial de Beyblade, como a super equipe dos Blade Breakers. Viajando, eles devem conhecer os demais times do mundo em busca do tão almejado título de campeão mundial. Mas claro que o anime não teria a menor graça se não tivéssemos a presença das forças do mal na forma de um vilão insano que vai atrapalhar a vida dos nossos heróis. É basicamente isso. Conforme os Blade Blackers vão conquistando posições no torneio mundial, eles também vão tendo que detonar os seus inimigos, né, vencendo as outras equipes que acabam se tornando verdadeiros vilões, como a White Tigers, a All Stars, Majestics e Demolition Boys. Agora, falando um pouquinho sobre a personalidade de cada personagem, né, dos personagens principais, pelo menos, vamos falar primeiro sobre o Tyson, que é um garoto que não gosta de deixar nada pendente. Ele fala e faz o que der na telha. Essa teimosia, é claro, sempre lhe mete em muitas confusões. Ele é muito bondoso e está sempre pronto para ajudar seus amigos. Possui a Ferbit Dragon. Temos também o Kai. Ele sempre foi um jogador trapaceiro que jogava ao lado dos Shell Sharks. Sua vida mudou muito depois de conhecer Tyson, já que depois de perder para ele, abandonou seu lado negro e mostrou o quanto é bondoso. Ele possui a Ferbit Drainzer. Temos também o Max. Diferente de seu melhor amigo Tyson, Max sempre fica na defesa. Odeia tomar atitudes precipitadas ou na base do impulso. Sua fera beat é o Draciel, que usa os golpes Fortaleza Defensiva e Bola Metálica. Seguida temos Ray. Esse cara já esteve em outra equipe de duelistas, mas também acabou mudando de lado e está pronto para defender a honra do Japão na Liga Mundial. Ele é quase um rival de Tyson, mesmo estando no mesmo time. Possui a fera beat Dridger. E por último temos o Kenny. Todo grupo sempre possui um cabeça, aquele que em todas as ocasiões está pronto para ajudar nos bastidores. Kenny sempre possui informações para seus amigos, graças a fera beat Dizzy, que ele tem dentro do seu computador. É isso aí, galera. Então, você que sentiu curiosidade para assistir o anime ou mesmo comprar, né, entrar lá naquele site de busca e digitar como comprar uma Blade, você faz parte aí do nosso time. Mas não é só de fãs que vive esse anime, também tinha muito hater, tem até os dias atuais, e nós não passamos pano para nada. Nós também queremos saber qual é a opinião dos haters. Eu vou colocar aqui para vocês o áudio de algumas pessoas que eu entrevistei numa pesquisa de campo para saber a opinião real das pessoas sobre o Beyblade. Então roda aí.